Capítulo 6. Deus permanece com a sua família para sempre. Eu concluí o capítulo anterior, deixando alguns tópicos óbvios bem claros. Todos aqueles que confiam no que ele realizou na cruz e na sua ressurreição como o único meio de salvação terão a vida eterna. Mas, embora já sejamos membros do reino de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Este reino ainda não alcançou toda a sua plenitude e ainda não chegou à conclusão. O mesmo é verdadeiro quanto à derrota e destruição de Satanás e dos vários filhos de Deus caídos. Já está em andamento, mas ainda não realizado. Satanás não tem nenhum direito, nenhuma posse, nenhum poder de morte sobre qualquer membro do reino de Deus. Nós pertencemos a Deus por meio de Jesus, e Jesus conquistou a morte a fim de que ressuscitássemos com Ele e com o Deus Pai na vida eterna. Romanos capítulo 6, versículos 8 e 9. Romanos capítulo 8, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e capítulo 15, versículos 42 a 49. Contudo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Efésios capítulo 2, verso 2, ainda está vivo e indo bem até hoje. Da mesma forma, os poderes das trevas foram destronados, porém, ainda não se renderam. Eles resistem, lutando numa batalha já perdida. Cada pessoa que recebe a salvação que Deus nos oferece por meio de Jesus fica livre do domínio das trevas e é transferido para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. À medida que o reino de Deus cresce, o reino das trevas diminui. É fácil nos perdermos com o mal e o sofrimento ainda presentes neste mundo, ao invés de olharmos para o futuro. Às vezes, é difícil nos lembrarmos que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 4. A Bíblia condena este dilema. Ela é honesta. Toda a criação geme e está com dores de parto até agora, aguardando com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 21. O ponto de exclamação da história. Eu desejo focalizar o final maravilhoso do restante da história. Toda grande epopeia tem um fim inesquecível, como você sabe. A história bíblica não é diferente. Se você está aguardando harpas e nuvens, prepare-se para desapontamento. A nossa tendência é de processar o ato final da história bíblica em termos do que nós recebemos. Por exemplo, teremos a vida eterna e não mais a morte. Isso é empolgante, mas o termo vida eterna não diz muito. É apenas uma descrição da duração e não da qualidade da vida. A qualidade da vida eterna emerge mais em nossas mentes quando processamos o final da história em termos de uma vida no Éden novo e global. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, completa a história com imagens edênicas. Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Deus está lá. O céu retornou para a terra. Jesus está lá. A árvore da vida também está. este Éden é, na realidade, bem melhor que o original. O mal se esgotou. Não há mais rebelião ansiando por explodir no mundo. A criação, portanto, se otimizou de maneira perfeita. Não existe doença nem morte entre as plantas, entre os animais ou entre as experiências dos seres humanos. Não existe predação nem violência. Não se compara a nada que conhecemos. A perspectiva edênica nos aproxima ainda mais daquilo que a própria Bíblia enfatiza no apogeu de sua história. A passagem de Romanos 8, que incluía acima, reajusta de certa forma a nossa mente para o lado do verdadeiro pináculo do plano de Deus, a revelação dos filhos de Deus e a glória dos filhos e filhas de Deus. Sim, a criação geme por renovação, mas tal libertação associa-se à glorificação da família humana de Deus. Ou seja, nós somos a conclusão daquilo que Deus está fazendo. O nosso status de filhos de Deus, enquadrados à sua presença e mantidos permanentemente presentes junto a Ele, é o ápice da história da Bíblia. Onde vivemos é apenas o cenário, sem dúvida, espetacular. A visão final do Novo Éden, no livro de Apocalipse, frisa esse aspecto para mim ao descrever a cena final da seguinte forma. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3. Identidade eterna. A revelação dos filhos de Deus, a glória dos filhos e filhas de Deus, é uma forma de dizer que um dia seremos transformados à imagem de Jesus. Como disse o apóstolo João: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. O mesmo conceito é expressado de outras formas. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. O nosso destino é nos tornarmos geradores da imagem de Deus por completo, à semelhança da imagem definitiva de Deus, Jesus. Isto já está em andamento, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia conclui a nossa história com ressurreição e transformação. Ressuscitaremos com vida eterna e receberemos um corpo glorificado, comparável ao que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Paulo o chama de corpo celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. A minha passagem favorita, que descreve o nosso destino final e glorificação, é um pouco mais obscura. Trata-se de uma cena do livro de Hebreus, em que Jesus nos apresenta a Deus e apresenta Deus a nós. Jesus fica de pé diante de Deus e da congregação, os filhos celestiais de Deus. Ele confessa ousadamente que não tem vergonha de nos ter como irmãos na família. Hebreus capítulo 2, versículo 11. E em seguida, diz para Deus e para os membros sobrenaturais da família: a meus irmãos e irmãs, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus capítulo 2, versículo 12. É este o seu destino definitivo: tornar-se um membro permanente e legítimo da família de Deus. No final, você pertence à família de Deus. É o que ele sempre quis desde o início. Toda a criação geme justamente por isso. Sócios eternos. Você já conversou com alguém a respeito de como será a vida nesta nova criação, no céu? Eu ouvi muita gente descrevendo que será um culto de adoração contínuo ou reuniões de perguntas e respostas intermináveis com Jesus ou um bate-papo com a igreja glorificada. Este último conceito apavora introvertidos como eu. Embora possamos deduzir algumas coisas ao imaginarmos o que a vida no Éden perfeito vem a acarretar, a Bíblia não descreve bem a experiência. As poucas descrições desafiam esses tipos de adivinhações acima descritas. Aos vencedores que perseverarem na fé em Jesus será dada autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Jesus permitirá a eles sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Um dia nós julgaremos os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. O que significam essas frases? Podemos começar com a pergunta: quem governa as nações agora? A resposta é: os filhos caídos de Deus designados às nações em Babel. Ou seja, as nações neste momento ainda não foram totalmente, ou mesmo na maior parte, reivindicadas por Deus. A expansão do reino de Deus é um processo gradativo, como já mencionamos, um processo que já começou, mas ainda não se completou. Quando o processo terminar, no final dos dias, os que creem julgarão os anjos, proferiremos juízo sobre os filhos de Deus caídos assim que os substituirmos. Nós regeremos as nações com Jesus, o nosso rei e irmão. Quando eu apresento estes conceitos, recebo perguntas inevitáveis. Quantas tarefas teremos? Será que uns crentes terão mais autoridade do que outros? Será que eu vou ser chefe de outros crentes? Como é que todos nós podemos reger? As nossas obras vão ditar quem é responsável por quem? Todas essas perguntas são de se esperar, vindas de pessoas que vivem em um mundo imperfeito e caído. A nossa perspectiva está contaminada pelo mundo imperfeito e defeituoso que conhecemos, mas a Bíblia não apresenta o nosso destino final como um relacionamento de chefe e empregado, e sim um relacionamento de pai e filho. Nós, os filhos e filhas de Deus, trabalhamos com Ele ao lado dos nossos irmãos, quer humanos ou divinos. Representamos a imagem de Deus agora da forma como fomos destinados a fazê-lo. E o irmão que mais admiramos é Jesus. Todos os filhos e filhas de Deus foram criados à semelhança dele, o grande gerador de imagem do nosso Pai. A questão é que o nosso governo no Novo Éden não se trata de hierarquia, e sim de uma sociedade familiar. Quando todos os membros da família forem glorificados, a necessidade de uma hierarquia supervisora desaparecerá. Para ser honesto, nós não conseguimos nem conceber algo parecido. Vivemos em um mundo corrupto. Deus quer que nós, e você, experimentemos a vida com Ele da forma como Ele planejou. E um dia o faremos. A Bíblia diz: o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.